Olá, eu sou a Tati Barros e este é o podcast Solteira Profissional, um espaço para falarmos sobre as dores e delícias de viver em carreira solo. Te convido para sentar no tapete, abrir um vinho rosé e curtir uma boa conversa entre amigas sobre tudo que envolve esse tema. Vem ser meu date! Olá, bem-vindos ao Solteira Profissional e hoje com convidada mais do que especial. Ela é uma mulher cheia de personalidade e atitude que não deita para o patriarcado. Sabe o momento de dizer não e sair com classe triunfante de lugares que não a fazem bem. Bem-vinda, Ana Prado!
Oiê! Tudo bem? Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz em estar aqui participando e espero que esse bate-papo seja muito legal.
Ai, tenho certeza que será. E devo completar que, além de tudo, ela é a mãe da linda Antonella.
Isso mesmo. A Antonella tem 3 aninhos. Meu nenezinho que mora comigo, que faz tudo comigo.
Companheirinha, coisa mais linda. Ana, para quem está perdido neste mundo de reality, de Instagram nos últimos meses, conta para eles quem é você na bio do Tinder.
Quem sou eu na bio do Tinder? Então, inclusive está lá escrito, tá? Algo assim, mais ou menos assim. Que sou uma mulher independente, mãe, e que basicamente gosta das coisas como estão. E que se for para vir, que seja para acrescentar, que seja leve. E é isso. Essa é a Ana do Tinder. Tipo, olha, não vem bagunçar a minha energia aqui não, amor. É que não vai rolar.
Sei muito bem quem eu sou, o que eu quero e as minhas prioridades.
Exatamente. É assim, sou assim. Gostou, tá gostado. Não gostou, pode passear, vai querer mudar, não vai conseguir, e é isso.
E como que é estar agora no Tinder? Você ainda está usando, então? Você voltou a usar?
Então, eu voltei agora, mas eu não estou usando o Tinder. Eu ativei meu perfil lá, mas não estou super usando, não.
Mas já deu para perceber algum tipo de mudança de comportamento, da forma de assédio pós-casamento às cegas?
Ah, sem sombra de dúvidas. Eles são muito interessados em saber, inclusive sobre a minha experiência lá dentro, né? Então, às vezes acontece, ah, um fã ou algo assim, um ou uma fã, né? Que o meu tá lá como para encontrar mulheres também. Então, mas eu não tô conversando com muita gente lá no Twitter, lá no Tinder, não. Porque eu não tô usando ainda muito ele, não. Só ativei lá um pouquinho, mexi um pouquinho e parei. Mas pretendo estar ali nos meus planos, eu só preciso de um tempinho também.
Tá no turbilhão, né? Imagina como tá a sua vida agora, essa mudança total. E, enfim, agora, antes de entrar no assunto mesmo, que é os desafios de uma mãe solo em se relacionar, e eu acho que você tem muito para dizer sobre isso, até né, baseado também na sua participação no Casamento às Cegas, eu queria saber, eu queria que você explicasse um pouquinho sobre o termo mãe solo. Porque independe do pai participar, de ter guarda compartilhada, o termo certo é mãe solo, né?
Sim, o termo certo é mãe solo. Inclusive, muitas mães são solos estando casadas com o pai da criança. Porque o que acontece? A mãe solo é aquela que faz toda a função, né? Aquela que educa, aquela que cuida, aquela que preza pela criança real, sabe? Não só para nos momentos bons, mas que fica firme. E que não recebe tanto auxílio dos demais, do companheiro, da companheira e assim por diante. Então, essa é a mãe solo. Ela não necessariamente é solteira ou separada ou qualquer coisa do tipo. Ela pode estar com alguém, ela pode viver com essa pessoa. Porém, se as responsabilidades referente à criança se caírem no colo da mãe, então essa mulher é uma mãe solo.
E não por acaso a gente vê esse termo muito mais presente como mãe solo do que pai solo. Ninguém fala pai solo, né?
Exatamente. Eu nunca conheci um. Porém, dizem que existe. Ah, não, mentira. Mentira. Que eu conheço um pai solo.
A exceção.
A exceção, porque, né, no meio de tantas mulheres aí que estão se virando no mundão, né?
E eu imagino tanto que ele deve ser exaltado, né? Quanto que a sociedade coloca ele ali num patamar de olha que ser especial, que é um pai solo, ao contrário das mulheres, que aí carrega todo um estigma, né? Que a gente vai falar sobre isso também quando vem com este complemento.
É, eu não sei referente a ele, né? Porque eu não tenho tanto contato. Eu sei da existência e que ele é um pai solo, ele criou o filho sozinho e tudo mais. A mãe da criança, inclusive, nem mora no Brasil. Foi quando a criança era muito pequena e embora. Eu não sei. Mas com certeza isso existe, né? Imagina se mesmo quando o pai não dá a mínima para a criança, mas posta ali uma vez ou outra uma foto com o filho, com a filha, ele já é super exaltado, super, super enaltecido, o paizão, como ele é carinhoso, como ele é tudo de bom, né?
Foi bem isso que eu
Então,
imaginei
imagino
mesmo.
que isso deva acontecer com esse pai solo que eu conheço, né?
Com certeza é uma vida socialmente falando mais fácil do que para as mães solos, e por que também eu vou falar isso assim. E aí é uma pergunta que eu te faço. Você acha que, de um modo geral, primeiro, existe um medo dos homens em relação às mães solos?
Olha, eu não sei se a palavra seria medo. Eu acho apenas que os homens são muito mimados e eles não estão dispostos a dividir o tempo. Eles não estão dispostos a entender que não serão o centro das atenções de uma mulher que tem uma criança para criar, entende? Então, não necessariamente dá medo. Eu apenas acho que eles não estão dispostos a esse convívio e a dividir essa atenção, né?
No reality, você deixou muito claro desde o segundo que a prioridade da sua vida é a Antonella. E
Sim.
que alguém teria, pra você encontrar qualquer pessoa em qualquer situação, ela teria que entender o lugar dela na sua vida, porque o da Antonella tá mais do que estabelecido e, enfim, ocupa grande parte da sua rotina e do seu mundo, né? É a Antonella. Mas você já passou por situações em que houve ciúmes deste lugar da Antonella na sua vida?
Não, porque eu nunca dei oportunidade para que isso acontecesse. Desde de que eu tive a minha filha, que eu me separei do pai da minha filha, eu até então não tinha me relacionado com ninguém de forma séria, sabe? Ali no reality foi a primeira vez desde então de apresentar, e mesmo assim eu não apresentei para minha filha como um namorado, ou como um noivo, ou como alguém assim, era um amigo. Entende?
Até hoje ela não tem essa dimensão do que foi, então.
Não, não, não faz a menor ideia. A
Tanto que
menor
ela nem
ideia.
foi no casamento, né?
Não, nem foi. Imagina, jamais iria expor a minha filha
Sim.
a uma situação dessas. Mas então nunca dei essa oportunidade para que esses ciúmes pudesse acontecer, porque eu nunca me relacionei com alguém de forma séria até então, né?
O que que dá para você pegar de bom, de aprendizado dessa sua experiência, para o que vem daqui para frente nos seus relacionamentos e enquanto mãe solo?
Olha, eu tô achando que eu não vou mais me relacionar. Essa
Ah,
é a
não
verdade.
fala.
Não, eu tô de peito aberto e tudo mais. Porém, é muito difícil de se relacionar em uma sociedade completamente machista e que me submete a situações que eu não vou me submeter, que exigem de mim uma certa submissão. E eu já encontrei o meu lugar. Entendeu? Eu já tenho muita ciência do meu lugar, do que eu quero, do que eu não quero para minha vida. E é muito difícil de encontrar um cara que entenda uma mulher independente emocionalmente, financeiramente. Entende? Por isso que eu acho muito difícil de imaginar uma relação por agora, porque eu não encontro pessoas que pensem dessa forma. E o ensinamento fica desse, de me colocar em primeiro lugar sempre. Até porque eu estando bem, a minha filha está bem. E ela é minha prioridade, né?
Total.
Então é isso, eu jamais vou colocar alguém na minha vida que não venha acrescentar, ou que não entenda o meu espaço, que não respeite o meu espaço e a minha existência. Então é.
É, nas suas férias agora que você foi para o Beach Park com a Nela, você fez uma legenda, eu acho, que resume muito isso, de que vocês não são mãe e filha, vocês são uma família. É completa essa relação, né? Então, assim, não é que tá faltando alguém, alguém precisa completar. Vocês se bastam. Se chegar alguém para acrescentar, ótimo, mas não para completar.
Exato, exatamente. E é uma coisa que eu tenho começado a brigar até nas publicidades, porque eu tenho começado a me incomodar muito. De ver na mídia quando falam de família apenas mostrando pai, mãe, filho,
No tal do
quando existe uma gama
tradicional.
familiar muito maior aí de tipos e de famílias, né? Compostas por duas mães, uma criança, dois pais, uma criança, mães e uma criança, mães e várias crianças. Tipo, cadê
Avós
de
também.
mostrar isso? Nós existimos, nós consumimos, nós estamos na sociedade. Cadê? E esse texto que tu te referes, eu falo sobre isso, né? Então, eu quero ser enxergada, eu quero que as pessoas enxerguem a minha filha como família. Não como uma mãe e a filha. Não, nós somos uma família composta por uma mãe e uma filha, sabe? Então. É o que eu tô, ai, colocando na cabeça das pessoas,
E como tem
sabe?
sido a resposta do mercado e dos seguidores em relação a isso?
Do mercado publicitário é uma vergonha, né? Essa
Mesmo.
é a minha briga. Tipo, inclusive nessa postagem eu agradeci, né, a eles por terem enxergado a mim e a minha filha como família. Porque a maioria dos estabelecimentos, a maioria dos produtos que se vende no mercado não nos enxergam dessa forma. Porém, as minhas seguidoras, as pessoas que me seguem em grande parte por isso, por essa composição, porque acabam se identificando com a história,
Sim,
com...
você abraçou essa causa que é sua, né? A causa que você vive e não é tão falado ainda, né?
Exato,
Debatido.
exato. E, gente, estamos falando de um lugar onde quantas crianças não são registradas pelos pais? Então, é bizarro que não nos enxerguem dessa forma.
E é o que
Que
você
não...
falou, né? Na hora de consumir, vocês consomem, vocês estão aí, né? Então, por que não chegar? O mercado publicitário é feito, em grande maioria, por homens brancos, cis e, enfim, é um mercado extremamente machista, elitista, racista, homofóbico.
Opa!
Então, enquanto forem esses homens de ternos e basicamente branco fazendo isso, dentro dessa composição tradicional de família que eles enxergam também, é difícil mudar. Então, eu acho que é um movimento que realmente tem que vir muito mais de vocês, né, produtores de conteúdo, que tem essa visibilidade, porque do lado de lá, as chances de mudar enfim, muito menores.
É, só pressionando mesmo, né? Exigindo, não consumindo.
Sim.
Tipo, ah, vocês não me enxergam, então tá bom, não vou consumir de vocês. Até vocês me enxergarem.
Perfeito.
Né? Então.
O Inner Circle, que é um aplicativo, né, desse tipo Tinder, fez algumas pesquisas. Fez uma pesquisa que englobou algumas questões relacionadas à mãe solo. E esse estudo mostrou que um terço das mães solo e que são solteiras esperam mais de 5 anos para voltar a procurar um novo parceiro. E 57% delas falaram que a maior dificuldade é encontrar tempo antes de qualquer outra coisa. E aí, de novo, a gente fala sobre o peso, né, dessa criação toda que tá para a mulher. Então, até por isso mesmo que o termo solo tá tão muito mais ligado à mãe do que ao homem. O tempo, como é a sua relação com o tempo?
É muito difícil porque não sobra tempo nem para mim direito, né? Para minha individualidade, que é uma coisa muito importante. Então, o que acontece? Nesses primeiros 5 anos de vida da criança, a criança depende muito de você, né? E estamos em fase, logo que a criança nasce, de nos estabelecer financeiramente, de nos estabelecer no mercado de trabalho, que é uma luta constante, porque nos excluem disso. Eu já cheguei já chegaram a me falar assim, de que não iriam me contratar por eu ser mãe, porque achavam que eu não daria conta do trabalho e de criar, e de cuidar da criança.
Falado
Sabe?
claramente com todas as palavras.
Sim, escrito isso
Que
para
absurdo.
mim. E o que é um absurdo, porque são justamente as mães que precisam levar comida para a mesa, né? Que precisam sustentar uma casa e tudo mais, até porque geralmente somos só nós. Então, são as mães que irão vestir a camisa dessas empresas por necessidade.
Sim, porque tem uma vida que depende dela, então ela vai fazer o impossível para render, né? E não perder essa
Exatamente.
oportunidade.
É essa lógica das empresas de não contratar mães por achar que não rende é muito equivocada. É muito equivocada mesmo, porque somos nós que precisamos trabalhar, né?
E é muito
Então,
louco que
assim,
isso ainda vem de um lugar de privilégio, socialmente falando, não estou falando nem econômico, que eu não sei. Mas quando você vê uma mulher branca, linda, tudo dentro do padrão que a sociedade espera, né? Quantas outras que tem tantos outros pontos que vão contra ela dentro de um mercado de trabalho ainda enfrenta, além desse peso de ser mãe solo, um peso para a
Ah,
sociedade.
sim, com certeza. Então é isso, tipo, nesse período nós estamos muito preocupadas em educar uma criança, cuidar dessa criança, dar conta do trabalho, dar conta um pouquinho de ti, sabe? Não sobra tempo, não sobra tempo. Muitas vezes, por exemplo, eu moro em São Paulo com a minha filha. Toda a minha fa família mora no sul. Então, eu sou completamente sozinha aqui.
Não tem nem
Né?
a rede de apoio.
Não, é exatamente. A rede de apoio aqui é muito pequena, né? Então, é por isso, nós não temos tempo, porque estamos sobrecarregadas. E outra que a sociedade nos exclui de absolutamente tudo, né? As pessoas em geral acabam nos excluindo de sair no tem estabelecimentos que olham para a gente com um olhar torto quando chega com uma criança, sabe? Então é assim, né? A gente fica esse período tentando nos entender também, né? Nos adaptar a essa nova vida.
É, não. E aí, a pesquisa ainda mostrou outros pontos que você até apontou junto dentro da falta de tempo, mas que, olha, 24% falaram que não se sentem atraentes após a maternidade. Outros 24% apontou que existe uma ansiedade de conhecer novas pessoas, então acaba sendo um bloqueio. E 21,5% a preocupação com o estigma de ser mãe solo. Em quais desses pontos aí você também se identifica e como, né, vivenciou isso?
Acho que em todos. Creio que unânime entre nós mães, sabe? Como que tu vai te sentir bonita se tu não tem tempo para ti? Entende? Como que tu vai? Tu não tem tempo para se olhar no espelho. Tu não tem tempo para se cuidar. Né? Agora que eu tô tendo um pouquinho mais de tempo para mim, Mas mesmo assim é uma correria que as pessoas não fazem ideia do que é, né? Para ter o mínimo ainda por cima, né? Porque lembrando que o mínimo no Brasil é mínimo. Não, mal dá para pagar um aluguel, gente.
Ainda mais em São Paulo.
Quiçá sustentar uma família. E aí, como que você vai ter, conseguir vida sexual ativa? Primeiro, porque não tem com quem deixar a criança. Segundo, porque você vai estar estressada demais com questões financeiras, questões do lar e tudo mais. E isso também acaba baixando a libido. Então, são várias questões aí.
E a autoestima também, né? Porque a gente ainda vive ainda na sociedade que quer que a mulher volte para o corpo pré-gravidez na semana seguinte.
Mesmo se não voltar, é um padrão estabelecido de que a mulher precisa ser magra, precisa ter os peitos duros em pés, sabe? Precisa estar tá sempre com o cabelo em ordem, coisas assim do tipo, sabe? Um padrão bizarro, inexistente. Né, que nos faz ficar sempre correndo em círculos, em busca de uma coisa impossível, né? E ficamos reféns dessa indústria. Essa é a intenção, né? Nos
Sim.
tornar reféns.
Não
É
é à toa que o
o...
mercado de beleza é um dos mais lucrativos do mundo, né? Trabalha com as
Exatamente.
inseguranças femininas.
Ficamos ali anestesiadas. Daí
Sim.
fica fácil de nos controlar, fica fácil de qualquer coisa conosco, né? De não. Ah, isso também, né? Essa preocupação em relação à estética, que é muito maior, é muito mais incentivada a preocupação estética que a preocupação profissional, né? Então, acabamos por estudar menos, acabamos por nos dedicar menos a carreiras que nos tragam. Prazer, que nos tragam satisfação, né? O que também acaba impossibilitando, né? Porque tu trabalhando com algo que tu não gosta, tu não vai crescer muito ali,
Sim,
né?
não existe motivação. E os números mostram que mulher, independentemente de ser solteira, enfim, o que for, recebe menos que o homem.
Ah, sim.
Então,
Sem sombra de dúvidas.
e somos
É
muito
um absurdo.
melhores.
Ou seja, recebemos pouco, a sobrecarga em relação à educação de uma criança, das crianças cai no nosso colo, a responsabilidade de cuidar de uma casa cai no nosso colo também. E se você estiver casada, provavelmente a responsabilidade de cuidar do seu grande bebê, porque a maioria dos homens são os bebezões, vai
Sim.
cair no seu colo também.
Inclusive, algumas vezes você repetiu no reality que você não tá ali para ser mãe de
Deus me livre.
homem. Apesar do seu então par querer isso, né?
Pois é, só lamento, vai ficar lá querendo. Comigo não rola isso. Comigo não rola, já corta assim, ó. Bem rapidinho as asinhas.
E como querem, né? E como é mais comum do que deveria. Mas é isso que você falou no início também, que são um bando de mimados, né? E no reality, acho que você conversou com. Você sabe quantos homens chegaram, foram conversando, teve
Eu
esse
conversei com
rodízio?
todos.
E são quantos?
Eram 16 homens. Daí
16
depois vai
homens.
eliminando, né? No meu caso, já no segundo dia eu fiquei com o Chayanne e não conversei com mais ninguém.
E desses 16, algum você sentiu aquele. Um pezinho atrás pela voz, obviamente. Quando você falou que tinha uma filha, tem uma filha?
Não, nesse caso nenhum.
Nesse caso. E em aplicativos, alguma forma de. Porque sempre rola alguma matéria, alguma postagem no Instagram de mães que percebem, que recebem mesmo ataques no em aplicativo falando, né? Quando falou que tem um filho. E eu, enquanto usuária de aplicativo, eu sempre vejo esses caras colocando já na bio que não aceita mulher que tem filho.
Olha, eu nunca passei por essa situação, porém eu sei que ela existe. Já escutei relatos de amigas minhas que passaram por essa situação. Ah, falaram, mas não em aplicativo, sabe? Falaram do reality, que eu estava buscando por um pai para minha filha. É um erro, sabe? De se relacionar com mulheres com filho. E isso aconteceu.
Esse
Mas não em
cara,
aplicativo, né?
o Saia?
Não, não o Chayanne falou isso, mas haters, no caso, sabe?
Ah.
Tipo, que falavam que eu estava buscando por um pai da minha filha, sendo que a minha filha tem um pai que é bem
Eu ia
presente.
falar,
Eu
você
nunca. É,
é uma
jamais.
mãe solo com um pai presente, né?
Isso.
A Antonella tem um pai que vocês dividem a guarda, não é isso?
É, ela mora comigo, porém ela tem os dias com o pai dela, né? Isso, né? O nome é guarda compartilhada.
O
Porém,
nome
é,
na
o
prática.
nome é isso. É que a guarda compartilhada não significa necessariamente que é 50% do tempo comigo, 50% do tempo com o pai. Não,
Ah, eu
a guarda.
achava.
É, não. A guarda compartilhada significa que grandes decisões tomaremos juntos.
Juntos.
Tipo, ai, de escola, de médico, de viagens, de coisas assim do tipo. Então, não necessariamente quer dizer que passe muito tempo, né, a criança com o pai. Porém, ele tem o direito de participar das grandes decisões.
Sim.
É assim que funciona a guarda.
E você falou dos haters e me, enfim, aquela coisa, né? Chocada, porém não surpresa, de como que houve ataque para você, né, a você dentro de uma situação em que você sofreu com o machismo, com a forma completamente desrespeitosa que este ser, né, te tratou. Mas ainda assim, mulheres, né, se atacaram, né, nas redes também. E eu não sei se tão diretamente, mas eu, né, como boa fofoqueira que sou, fui no perfil dele e tinha, assim, o tanto de mulheres idolatrando e defendendo. É, como eu disse, não surpreende, mas não deixa de decepcionar, né?
É, eu já esperava que fosse acontecer algo assim, afinal de contas, em primeiro lugar, eu tenho o meu jeito de me expressar, que não é o que a sociedade ensina, como ideal para uma fêmea, né? Então, eu não faço questão de me enquadrar a esse padrão comportamental que me exigem. Não faço questão, inclusive faço questão de fazer o contrário, né? É algo meu, porque eu acho um absurdo o que fazem conosco. Mas também entendo que essas mulheres estejam inseridas em uma cultura totalmente equivocada para conosco. Então, é difícil de tu sair desse lugar que te ensinaram desde o início da vida que você deveria estar. E também que é difícil para muitas mulheres enxergarem outras mulheres que se posicionam de forma diferente, aceitarem que aquilo é o correto, na verdade.
É,
Sabe?
eu tô lembrando agora que no
É difícil.
episódio que eu gravei com a Ananda, eu te citei falando sobre isso, que eu falei com ela que vocês duas tiveram posturas muito distintas, cada uma dentro da sua personalidade, mas as duas sofreram com caras, enfim, tóxicos. Só que eu acho que rolou um abraço maior do público em relação a ela. Por ela ser o que a sociedade espera. E você não. Você tem uma personalidade de se impor. Que é o que a sociedade não quer que a gente faça, né? Quer que a gente
Exato.
balance a cabeça e fale, né? É isso. Então, eu acho que você pode ter sido vista como arrogante ou prepotente quando você estava sendo completamente assertiva,
É,
né?
exatamente. Ah, é muito confundido isso, né? Tipo, de tu exigir o que é teu de direito com grosseria, entende? E também a reação do oprimido. Se uma pessoa é grosseira comigo, eu vou responder da mesma forma, porque eu estarei me defendendo. E é um
Sim.
direito meu, porque você está passando do limite comigo, você está me invadindo. Então, eu tenho o direito de me impor e exigir respeito, sabe? E as pessoas não estão acostumadas com uma mulher que faça isso. Quando alguém está sendo ríspido comigo, e mesmo quando está falando com toda a calma do mundo,
É o que eu ia
porém,
falar agora.
de uma forma abusiva, que me diminua e tudo mais. Então, eu pego e me imponho.
Eu
Eu
acho que
respondo.
aí tá o ponto, e a gente até falou sobre isso também, porque nos dois casos, tanto dela quanto o seu, são dois exemplos de homens que falam baixo, com a voz mansa.
Pois é.
Estão sendo, não deixam de ser agressivos, tóxicos, enfim, machistas e tudo mais. Só que aí é muito mais fácil para eles. A linha ali fica muito tênue, né? Fica uma coisa meio esfumaçada, tanto que está sendo agressivo. E aí, quando vem você e fala: opa, peraí, olha o que você está fazendo, olha esse tonzinho de voz aí, ou olha né, o que você está falando, não está nem condizendo com o tom de voz do que você está dizendo. Pronto, é muito viral, virar o jogo para você ser vista como a opressora.
Louca, como a grosseira, como coisas assim do tipo. Sim, usar de toda a educação para ser um tremendo babaca. Isso a gente vê muito por aí, né? Então, isso aqui eu não aceito. Eu coloco os pingos nos is. E tá tudo bem com o fato de outras mulheres reagirem de outra forma. Só que essa é a minha forma de me expressar, né? E de impor o meu respeito. Por exemplo, a Dai, ela tem um comportamento completamente diferente do meu. E ela também disse não, e ela também demonstrou a insatisfação dela em relação às vivências que ela estava tendo lá dentro, né? Só que ela tem uma personalidade muito diferente da minha. E ela tem mais jeitinho, ela tem uma personalidade mais da paz, né?
Sim.
Eu. Gente, se tu tá sendo um babaca comigo, filho, tu vai levar uma voadora na cara. Não tem essa.
Entendi.
Entende? E ambas estão corretas. Porque
Chega um momento quando vocês são as oprimidas, não existe a
ambas
forma de
estão
errado.
sofrendo violência. Só é a reação que é diferente. Eu mereço o mesmo respeito que mulheres com a personalidade da Dai. Entende? Que é uma coisa que não aconteceu, né, no pós. Por exemplo, teve muito dessa comparação, mulherão é a Dai, que soube se posicionar com a educação. Cara, eu fui educada.
Muito.
Eu fui super educada. Eu
Eu comecei
apenas
um
não
episódio
deixei ficar
falando, você
pisando no
saiu
meu
com
calo.
classe, você teve classe no, do texto, do momento do que você falou que você tinha que falar, ao momento que você sai, é pura classe. Eu
Obrigada.
fiquei aqui assim, ó, batendo palmas.
Obrigada, obrigada. Nossa, e realmente aconteceram também coisas nesse. Porque eu não queria que tivesse concluído o experimento daquela forma. Tanto que quando eu chego no altar, eu tava com um semblante assim, de tipo assim, cara, vamos só acabar isso numa boa. Só que acontecimentos rolaram lá que fizeram com que isso não fosse possível, né?
E a reunião confirmou que, de fato, o outro lado não está disposto a, né?
Não. E eu estava muito tranquila, porque meses tinham se passado, né? E ali também prova o tanto da frustração do homem em ver uma mulher se dando bem, de certa forma, né? Porque ele pontua ali sobre os meus seguidores, sobre os meus trabalhos e coisas sobre as minhas fãs, enfim, que eu acabei tendo mais. A frustração de ter uma mulher se dando melhor que ele, que um homem, né? O ego masculino, como ele é
Exato.
frágil, né? Tá
De
sempre
todos
disputando
eles,
com a
né?
gente.
Isso também foi unânime ali. Todos os homens mostrando quão pequenos e frágeis. Frágeis né, o ego, a masculinidade é frágil mesmo ali. E que todas vocês, assim, dá um baile. Como a gente está muito mais à frente, como que a gente não pode deitar mesmo para esse. É um sistema, né? Todo.
É um sistema que precisa ser quebrado, né? Eu sempre digo que eu não culpo o homem por ele ser machista, porque todos são. Eu culpo o homem que é acomodado, que não entende que a mulher precisa ser respeitada e que ele precisa se reeducar, sabe? Por uma questão social, por uma questão de decência, de respeitar o espaço feminino. de nos enxergar como iguais.
Quais são os valores, as mensagens, o que que você quer que a Antonella aprenda quando chegar o momento dela de se relacionar com alguém?
Cara, eu estou ensinando a Antonella a ser uma pessoa independente, tanto financeiramente, né, com brincadeiras e coisas assim, quanto emocionalmente, principalmente, sabe? Eu enalteço muito a capacidade dela, muito a autoestima dela, para que ela não se submeta a situações que nós acabamos nos submetendo, porque lá no passado nos disseram que teríamos que ser dessa forma, né? Só agora que paramos para começar a pensar sobre o comportamento que estávamos tendo, né, até então, o quão errado é conosco. Então, eu desejo que a geração da minha filha seja diferente, porque somos mulheres mais conscientes, né, dos nossos direitos hoje. Então, eu educo a minha filha para ser uma mulher completa, porque eu estou aprendendo com os meus erros, com as minhas vivências, para poder passar para ela algo melhor, para que ela não passe por situações que eu passei. Temos que começar a dizer sim para nós. Temos que começar a casar conosco, né? Com nós, mulheres. Esse é o verdadeiro casamento, o verdadeiro final feliz. Só dessa forma que seremos felizes nas nossas relações, amorosas, né? Porque estaremos completas. E estaremos com olhos mais abertos em relação às pessoas que deixaremos entrar na nossa vida.
Muito, muito obrigada por essa conversa. É enriquecedora. Eu quero cada vez mais aqui no podcast trazer uma discussão mais ampla sobre relacionamentos, trazer diferentes formas de se relacionar, de viver, de falar e principalmente de como nós nos bastamos. Por isso que eu falei que fechou muito bem esse episódio. E, enfim, você é um mulherão incrível. E que bom que o seu final feliz é com você e a Antonella, e que seja assim sempre.
Exatamente. Muito obrigada pelo bate-papo, pela oportunidade de estar aqui conversando. Foi um papo muito gostoso e enriquecedor, né? Então, obrigada mesmo.
Imagina, eu que
Prazer.
agradeço. Tenho certeza que quem está em casa ouvindo agora também curtiu muito. E para você que ficou até o final deste bate-papo delicioso, um beijo e até semana que vem!